ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia de T.S. Eliot, Macavity, o Gato Mistério, para escutar na vida breve, na voz do autor e depois na tradução de Daniel Jonas. Às quartas-feiras, o cinema na Grande Ilusão, Inês Lourenço a destacar o Regresso a Seul, de Davi Chu, também os novos filmes de Clément Cogitore e Marco Martins, e a dar-nos um olhar sobre a recente edição dos Oscars. Também às quartas-feiras, o Lilliput, de Sandy Gageiro, a propor o espetáculo Quê de Quê, um texto para os mais novos. E na última edição, o roteiro afetivo de Palavras Perdidas, o último livro de António Mega Ferreira, com a edição Tinta da China. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Alexandre Desplat e o tema de Wong Chia-chi para o filme Lust, Caution, Sedução, Conspiração, de Ang Lee.
Thank you. little hush, hush, my little.
That is the whole idea of this machine, you know.
Where are you?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Regresso a Céu de Davi Chu. É a estreia a abrir A Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme sobre uma busca de identidade.
Sim, e acho que dentro do cinema recente é um filme primo do norueguês A Pior Pessoa do Mundo, de Joachim Trier, porque ambos giram em torno de uma personagem feminina que basicamente não sabe o que quer, anda à procura da sua identidade e não se vê a corresponder às expectativas dos outros. Espíritos livres, portanto. Mas no caso particular de Regresso a Seul, realizado pelo franco-cambodjano Davi Chu, o que torna o retrato mais específico é o facto da protagonista ser alguém que regressa às suas próprias origens. Ela foi adotada por um casal francês, cresceu em França, sem saber uma palavra de coreano, mas quando decide, enquanto jovem adulta e de forma espontânea, visitar Seul, o seu rosto, que tem uma fisionomia claramente coreana, acaba por facilitar a integração naquela paisagem. Ela não parecia ter um objetivo bem definido de ir ao encontro dos seus pais biológicos, mas acaba por estabelecer contacto com o pai de uma maneira desajeitada e desconfortável, e aquilo que poderia ser uma história sobre esse reencontro vai-se convertendo num estudo de personagem ao longo de vários anos e à medida das suas visitas, regressos a Seul, sempre uma pessoa ligeiramente diferente, que veste camadas de identidade conforme a sua pesquisa interior, mas nunca deixando o filme demasiado legível. Ou seja, há um lado extravagante nas atitudes da personagem, uma força rebelde que ao mesmo tempo esconde a sua vulnerabilidade e indefinição íntima. E o filme vai beber a esse movimento estranho em que nunca sabemos qual será a próxima atitude. Isso é bastante raro neste tipo de dramas e a verdade é que Regresso a Seul tem a sua própria energia, uma desordem atrativa, um vigor visual que passa inevitavelmente pela sua fabulosa intérprete Park Ji-min, uma artista plástica franco-coreana que aqui se estreia como atriz e é brilhante.
Tu ne connais vraiment rien de la Corée?
Non, rien.
How long do you want to stay?
I don't know yet, but 3 nights.
I need your passport, please. Mais vous êtes française?
프랑스 사람 같진 않은데.
아, 그게 무슨 상관이야? 자, 우리 만났으니까 따라와.
C'est que je suis arrivée en Corée un peu par surprise.
C'est ta mère?
Biologique, je pense, ouais.
Tu vas essayer de retrouver tes parents? Pourquoi non?
Mais je suis française.
T'es aussi un peu coréenne.
Votre prénom de naissance est Yeon-hee. On pourrait dire docile et joyeuse.
Ton père, il a toujours pensé à toi.
Il y a des signes partout qu'on voit pas parce qu'on sait pas les reconnaître. Faut savoir évaluer les dangers et paf, se jeter à l'eau.
Chingu-mun, il est très particulier.
Let's go back!
Mais t'es fou!
Sex again, you and me.
Ok.
Destaque também para as estreias de Filhos de Ramsés, de Clément Cogitor e Great Yarmouth, Provisional Figures, de Marco Martins.
Filhos de Ramsés é um filme que combina uma certa ideia de sobrenatural com a aspereza humana de um bairro parisiense, neste caso La Goutte d'Or. E essa correspondência dá-se através do protagonista, um vidente charlatão interpretado por Karim Leclerc, que a câmara segue para todo o lado como que a absorver o seu desassossego. Ora, no início, o negócio corre-lhe às mil maravilhas, para desagrado da concorrência, mas em algum momento aquela prosperidade começa a desintegrar-se à medida que a personagem, o Ramsés do título, se envolve na realidade de um gangue de miúdos arruaceiros que anda a espalhar o terror pela vizinhança. Aí há uma ligação que se vai estabelecer, os miúdos olham para ele como um verdadeiro feiticeiro e há uma consciência que se começa a formar sobre o inesperado vínculo que, afinal, ele pode ter com aquelas crianças violentas. O gesto do realizador, Clément Cogitor, que é também artista visual, passa sobretudo por este registo de uma Paris que pouco se vê no grande ecrã, uma realidade multicultural incómoda, mas onde se consegue encontrar uma luz de afeto no beco mais escuro. Nesse sentido da escuridão, até de uma aparência noturna, é um filme que dialoga com Great Yarmouth Provisional Figures, de Marco Martins, a outra estreia, porque também aqui se retrata uma realidade inóspita e particularmente angustiante. Marco Martins andou 5 anos a fazer pesquisa junto da comunidade portuguesa de Great Yarmouth e a partir daí concebeu este olhar duríssimo sobre a cidade costeira inglesa enquanto cenário de pobreza e abandono pouco antes do Brexit. É, de alguma maneira, um thriller social, já agora na herança do realismo britânico, com Beatriz Batarda no impressionante papel dramático, uma mulher portuguesa casada com um inglês que recruta trabalhadores portugueses para as fábricas locais, instalando-os num hotel de forma clandestina e em condições miseráveis. A certa altura surge também Nuno Lopes num papel secundário, mas o filme anda à volta da sua atriz, uma figura absolutamente trágica, numa paisagem tristíssima que no fundo reflete a crise económica no mundo do trabalho através do contexto dos imigrantes portugueses no Reino Unido, aqueles em situação indefinida ou provisória. É isso que significa o termo do título Provisional Figures. E o mínimo que se pode dizer é que Marco Martins filma este quadro humano com uma atenção devota ao rosto cansado de Batarda, que concentra uma angústia infinita.
Tira a farda, caralho!
I take care of the workers. I comfortably install them in good amenities with view for seafront. I take care of them as I would take care of my own children.
Bom dia, mãe.
Tchau.
Where's our money? Where's our money?
Eu vou recolher todos os passaportes, mas quando for para voltar para Portugal eu vou...
E não tem privacidade nenhuma, se tem outra pessoa no quarto.
Vem que vamos comer.
O que eu não sei fazer esta?
É a procura do meu irmão. Looking for a...
Ele de cá chamam-nos Pork and Cheese, mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.
Vamos a outras propostas de cinema.
Hoje destaco as sessões do Batalha Centro de Cinema no Porto, a começar pelo restauro de Os Faroleiros, de 1922, de Maurice Mariot, uma raridade do cinema mudo português, restaurada no âmbito do projeto Filmar, que será apresentada no Batalha no próximo dia 22, com uma nova composição. O filme concerto chega depois a Lisboa, à Culturgesta, 31 de março. E ainda no Batalha está também a decorrer um importante ciclo intitulado Domesticidades, portanto, à volta do espaço doméstico e das questões que este levanta na sociedade, e onde é possível encontrar títulos tão certeiros como Que Fiz Eu Para Merecer Isto, de Pedro Almodóvar, já este sábado, Tempo Comum, de Susana Nobre, Isto Não É Um Filme, de Jafar Panahi, ou o maravilhoso e pouco visto Tomboy, de Céline Sciamma, que é especificamente uma sessão para famílias no dia 1 de abril.
A terminar, Inês Lourenço, vamos a um comentário aos Oscars.
Como tem sido a panágio dos últimos anos, não houve grandes surpresas. Venceu o filme que se esperava que vencesse, Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, dos Daniels. Ou seja, premiou-se o título que preenche os requisitos da diversidade que a Academia cada vez mais procura. Desde logo porque também venceu o elenco. Michelle Yeoh fica como a primeira asiática a vencer o Oscar de melhor atriz. Mas este ímpeto de representatividade não deixa de suscitar a pergunta: então e os filmes? Digo isto porque, do meu ponto de vista, obras tão magníficas como Os Fablemans, de Spielberg, ou Tar, de Todd Field, já para não falar de Cate Blanchett, numa interpretação tremenda, foram completamente ignorados numa celebração do cinema que tem cada vez mais a ver com o ruído à volta dos filmes e menos com os filmes em si. Fiquemos com um tema da banda sonora de John Williams para Os Fablemans, uma forma de convocar outras emoções que não aquelas que nos deram estes Oscars.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu. Tout.
Thank you.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love a farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? My timing this late in my career. Where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year.
Send in the Clowns, Stephen Sondheim, na voz de Frank Sinatra. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Cavity, O Gato Mistério. Um poema do anglo-americano T.S. Eliot.
McCavity, the mystery cat. McCavity's a mystery cat. He's called the hidden paw, for he's the master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, McCavity's not there. McCavity, McCavity. There's no one like McCavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, McCavity's not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McCavity's not there. McCavity's a ginger cat. He's very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. McCavity, McCavity. There's no one like McCavity, for he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then McCavity's not there. He's outwardly respectable. They say he cheats at cards, and his footprints are not found in any file of Scotland Yard's. And when the larder's looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another peak's been stifled, or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair, aye, there's the wonder of the thing. McCavity's not there. And when the Foreign Office find a treatise gone astray, or the Admiralty lose some plans and drawings by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate. McCavity's not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say, it must have been McCavity. But he's a mile away. You'll be sure to find him resting, or a licking of his thumbs, or engaged in doing complicated long division sums. McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, McCavity wasn't there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mungo Jerry, I might mention Griddlebone, are nothing more than agents, for the cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime.
McCavity é um gato mistério. Chamam-lhe pata oculta. No crime é mestre, infringe a lei e faz da agência estulta. Confunda Scotland Yard e a Unidade Especial. Chegados ao local do crime, e o McCavity, afinal. McCavity, McCavity, que gênio, que sumidade. Infringe as leis com gravidade e a lei da gravidade. A levitar, esbugalha até os olhos de um faquir. Pois mal se chega ao crime, o McCavity está no ir. Vai ver se está na cave. Vai ver se está no ar. Mas digo-te outra e outra vez, McCavity não estar. McCavity é alto e magro, pelos arruivados. Se o vírus não engana, tem uns olhos encovados e selha sublinhada de quem cisma em enrugar. Tem pó no pelo de desleixo e bufas por escovar. Abana a testa toda com uns esses de serpente e se parece adormecido, está desperto, obviamente. McCavity, McCavity, no mal não tem rival. É um monstro em pele de gato, é um diabo, é infernal. É visto em becos, visto em praças, está ali e acolá, mas no local do crime o McCavity não está. De fora é respeitável, mas consome o olho vivo e as impressões patais não constam de nenhum arquivo. E se houve mão do alheio na despensa ou porta-joias, se há leite em falta, alguém raptou um pequi e mais tramóias, quebrou-se a estufa, ao chão veio a treliça mais aérea, cá está a maravilha, o McCavity já era. E quando os estrangeiros dão por falta de um tratado ou planos e rascunhos já não estão no almirantado, no hall ou num degrau há um papel qualquer à espera. Inútil indagar, pois o McCavity já era. E consumada a perda, a conclusão forense é uma. De certo, McCavity, não fosse estar em parte alguma, estará a descansar ou a lamber os pulgares, ou posto em subtrações que nele são sumares. McCavity, McCavity, McCavity não tem igual. Não houve nunca um gato tão manhoso e leve e tal. Tem sempre um alibi e um ou mais para dispensar. À hora do que quer que seja, McCavity já está a andar. E diz-se que entre os gatos de pendor delinquente, exemplo, Mungo Jerry, Griddlebone, entre outra gente, são só peões às mãos do gato mais sublime. Quem pensa e quem planeia, o Napoleão do crime. McCavity, o gato mistério, um dos poemas do Livro dos Gatos Práticos do Velho Gambá, de T.S. Eliot. Escutámo-lo primeiro na voz do autor, depois na tradução de Daniel Jonas.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
He's called the Hidden Paw, for he's a master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. And when you reach the scene of crime, McCavity's not there. Human law, he breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakie a stare. And when you reach the scene
scene of crime, the cavity's not there. You may seek him in a basement, you may look up in the air. But I tell you once and once again, the cavity's not there. The cavity's a ginger cat, he's very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined in thought, his head is highly domed. His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. McCavity, there's no one like McCavity. For he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in the by street, you may see him in the square. But when a crime's discovered, then McCavity's not there. He's outwardly respectable. I know he cheats at cards, and his footprints are not found in any files of Scotland Yards. And when the larder's looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing,
or another pig's been stifled,
or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair, there's the wonder of the thing. McCavity's not there. McCavity, McCavity.
Wasn't there.
And they say that all the Catsall's wicked deeds are widely known. I might mention Mungo Jerry, Rumpelteazer, Griddlebone. Are nothing more than agents for the cat who all the time just controls the operations, the Napoleon of crime.
Depois do poema na voz do autor T.S. Eliot e da tradução de Daniel Jonas, desse maravilhoso livro dedicado aos gatos, Old Possum's Book of Practical Cats, de 1939, ouvimos McCavity, The Mystery Cat, no musical que, a partir dele, Andrew Lloyd Webber criou Cats, na interpretação do elenco original de Londres, em 1981. A seguir, Lilliput e as propostas para os mais novos, por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput. Chama-se Quê de Quê? É um espetáculo em forma de pergunta dirigido a crianças e jovens a partir dos 8 anos. O objetivo é refletir sobre a diversidade, identidade e expressão de género, uma temática cada vez mais presente e urgente, mas com pouca expressão a nível de conteúdos para crianças e jovens. Os atores e encenadores Alfredo Martins e Luís Godinho, do Teatro da Meia Volta, depois à esquerda quando eu disser, escreveram um texto recorrendo ao contributo de várias associações e criaram um espetáculo que estreou em fevereiro, mas que quer circular e chegar a mais públicos.
Sim.
Será que as coisas podem ser coisas diferentes, dependendo de quem vê?
Tivemos quase 2 anos a começarmos a mastigar os temas e também fomos acompanhados por algumas pessoas de associações da ILGA, da Rede Execo, da AMPLO, que nos foram acompanhando no processo de pesquisa. Fomos discutindo também com eles esta questão da faixa etária à qual nós nos deveríamos dirigir. Balizamos um pouco aqui entre os 8 e os 12 anos, acho que pode ser ligeiramente esticado para um lado ou para o outro.
Não se vê assim, já te disse, é assim que se vê. Quê?
De que forma é que nós podemos ajudar à mudança? Qual é o nosso contributo para as novas gerações e para as que já cá estão, que precisam também de muito, de uma espécie de guias, não é? Para aprenderem também uma série de coisas que desconhecem e com as quais estão confrontados diariamente, muitas famílias, escolas, e que às vezes não têm ferramentas ou não têm conhecimento.
Vamos inventar letras novas, palavras novas, um alfabeto novo para descrever este mundo muito diverso, muito belo.
Que é de quê? Uma peça cheia de porquês, um texto de Alfredo Martins e Luís Godinho para o Jovem Público.
Adagio, da Sinfonia para Cordas em Ré Maior, de Antonio Vivaldi. A interpretação do agrupamento Música Antiqua Latina, direção de Giordano Antonelli.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
O mais recente livro de António Mega Ferreira intitula-se Roteiro Afetivo de Palavras Perdidas. A edição Tinta da China. O autor apresenta o livro num curto texto inicial, leio um excerto: quando vir o espelho retrovisor da memória para o percurso da minha já longa vida, é sob a forma de palavras que as diversas etapas, episódios ou afetos me aparecem. Muitas dessas palavras eram para mim correntes à data dos sucessos que nomeiam e descrevem, mas resgatadas hoje, parecem-nos obsoletas, fora de uso, inutilizadas. Que mistério envolve o envelhecimento e a obsolescência das palavras? Porque caem em desuso termos como trampolineiro, infernizar e larápio? Mesmo quando as realidades que nomeiam se mantêm presentes, ainda que sob outras formas. Confesso que é com alguma nostalgia que me lembro de certas palavras da minha juventude, cujo fulgor rutilava no intenso fascínio do significante, antes mesmo que o que elas queriam dizer tivesse para mim um significado inteligível. Colhera o belo verbo nas rútilas estrelas de Gonçalves Crespo e só mais tarde soube que rutilante, arruivado, dourado, cintilante, era um elegante latinismo de Camões, possivelmente acolhido por via castelhana. Resgatar palavras do relativo esquecimento em que caíram é desencadear exercícios de reminiscência pessoal sobre os modos, as circunstâncias, o tempo em que elas foram correntes. António Mega Ferreira, Roteiro Afetivo de Palavras Perdidas, de alambazar-se a vitualhas, de cacharoleta pileca, de despautério, a fineza, que era atributo do autor, palavras de diferentes categorias, incluindo nomes e expressões, palavras até ainda no ativo, bastante no ativo, mas que representam também outras vidas já passadas, como vampiro, que dá origem neste livro a três páginas de recordações afetuosas da coleção de policiais da editora Livros do Brasil. É um abecedário de memórias, momentos distantes, com algum manto de melancolia, ou mais adequadamente, nostalgia, a implicar na descrição do autor muitas idas ao dicionário e à estante. António Mega Ferreira, as palavras perderam um autor a quem muito seduziam e que as manejava como poucos. Fiquemos com uma destas palavras perdidas que estamos todos a reencontrar. Carestia de vida. Cresci sob a ameaça difusa de uma espécie de fantasma que de vez em quando assolava a economia doméstica. Era carestia de vida, forma política e algo eufemística de evocar o espectro da fome que se abatera sobre Portugal durante a Primeira República, 3 décadas antes. Suspeito, aliás, que a expressão era usada politicamente como esconjuro contra um hipotético regresso desses malandrins que tinham posto o país a ferro e fogo entre 1910 e 1926, até que o inefável Salazar Vieira de Coimbra salvara a pátria zangue. Mas a palavra, que originariamente designava tanto a subida desmesurada dos preços quanto a escassez de bens e a perspectiva da fome, só era já usada como lamento ritual contra o aumento do custo de vida, qualquer que ele fosse. De facto, sob o regime fortemente centralista de Salazar, os preços dos bens essenciais encontravam-se relativamente controlados, pelo que a subida era lenta e moderada. Exceção tinham sido os tempos da Segunda Guerra Mundial, em que a carência de bens de toda a natureza provocara um aumento generalizado, compensado, ainda que parcialmente, pela intervenção da fiscalização policial e financeira direta do Estado, de forma a assegurar a manutenção de preços políticos, sobretudo nos bens de primeira necessidade. Mas a verdade é que crescia ouvir queixumes contra a carestia de vida dos comerciantes, que aproveitavam para carregar ainda mais no preço das mercadorias, das donas de casa, que se viam e desejavam para fazer que o mesmo dinheiro continuasse a chegar para as mesmas coisas, dos cabeças de casal, que, portas adentro, apostrofavam os patrões, mas não tinham coragem para lhes pedir um aumento de salário. Só bastante mais tarde, em 1972, quando li As Lutas Operárias contra a Carestia de Vida, de José Pacheco Pereira, compreendi tudo o que a expressão conotava historicamente. No fundo, o que ela evocava para quem tinha vivido os tempos da Primeira República. A palavra é de uso antiquíssimo. E segundo Machado, 1990, provém do italiano carestia, mas Weiss, 2005, duvida deste étimo, que também refere, atribuindo alternativamente ao latim medieval carestia, a paternidade do nosso carestia, que ocorre já na Crónica Geral de Espanha de 1344, registando-se ainda as variantes caristea e caristia no século seguinte, mas só a partir da emergência dos movimentos sociais da segunda metade do século XIX ela encontra uma expressão política corrente entre nós. E no início do século XX, com a eclosão da Grande Guerra, agravam-se as condições de sobrevivência e agitam-se os movimentos sociais que dão expressão ao descontentamento popular. Como sintetiza Joana Dias Pereira num artigo notável, relativamente recente, os países beligerantes, entre os quais Portugal, a partir de 1917, como todos os contextos nacionais afetados pela destabilização da economia, foram palco de levantamentos populares contra os assambarcamentos e a carestia de vida e de uma onda de greves com uma adesão inédita. Em Portugal, sustenta a ensaísta, as revoltas da fome e a onda de greves, ambas iniciadas na primavera de 1917, foram parte de um único processo de mobilização e a sua articulação foi levada a cabo pela ala mais radical do movimento sindical, a União Operária Nacional. A partir de 1918, as proclamações e convocatórias da União Operária Nacional passam a incluir apelos revolucionários encorajados pela Revolução Russa e reclamam, ainda que confusamente, a redistribuição dos meios de produção. A agitação social tomou conta das fábricas, da imprensa, das praças. Uma manifestação, convocada pela União Operária Nacional em 1919, reuniu 30 mil pessoas em Lisboa. É fácil compreender como nos anos de chumbo do salazarismo nos quais cresci, a simples evocação da carestia de vida convocava imagens de caos e desorganização social. O mundo às avessas, que para a classe média urbana só podiam inspirar horror. Depois, a palavra perdeu-se. Já só se usa por exceção coloquial. A inflação tomou conta de tudo. Carestia. Uma das entradas do livro O Roteiro Afetivo das Palavras Perdidas, de António Mega Ferreira. Uma edição Tinta da China, publicada no último mês de outubro. Thank you.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.